Ricardo Nunes, mítico guarda-redes alvinegro, vai ser o próximo presidente do Varzim Sport Clube. O antigo jogador lidera a lista única candidata às eleições deste sábado e está mais determinado que nunca. Ao Mais Semanário, Ricardo garante que o mandato vai servir para estabilizar o clube a nível financeiro. Também confessou algumas determinações da nova direção, entre elas a aposta no jogador Polveiro e a separação de dinheiros entre o plantel principal e a formação.
Dia 25 de maio, Ricardo Nunes será eleito presidente do Varzim Sport Clube. Vai ser presidente porque é necessário recuperar o clube e sentiu que agora é a sua vez de fazer isso pelo Varzim?
É um momento ideal para mudar aqui um pouco o paradigma do que vem sendo as últimas direções do Varzim. A ideia que eu tenho será essa. Era um sonho que eu já o disse que tinha há muito tempo. Era um dia poder chegar a este cargo. Nunca pensei que fosse tão rápido, mas acho que coisas proporcionaram-se assim. E tentei-me rodear de pessoas e fazer uma equipa que eu acho que seja competente para conseguirmos fazer um bom trabalho.
O Varzim, apesar de estar na Liga 3, é um clube que todos dizem que, pela sua história, da sua envolvência, devia estar nos campeonatos profissionais. O que é que terá o clube que fazer, e no caso da sua presidência, para um dia voltar a esses campeonatos profissionais?
Concordo plenamente com essa ideia, mas acho que essa ideia nos tem levado a cometer algumas loucuras e alguns crimes, porque acho que não podemos viver com essa obsessão diariamente. Tem que ser um objetivo, sim, mas também para isso temos que criar as bases certas para podermos chegar a esse patamar, que eu concordo plenamente que o clube merece estar, que é a Primeira Liga, pela sua história, pelo seu historial, por tudo aquilo que é o clube, a sua envolvência, a sua cidade e massa associativa, mas acho que temos que ter os pés bem assentes na terra. Acho que, para já, passará sempre por estabilizar o clube financeiramente, público a grave crise financeira que o clube atravessa. Como eu já venho dito, não podemos começar a construir a casa pelo telhado, temos que começar pelos alicerces, e os nossos alicerces passará sempre por dar prioridade à situação financeira, nunca viver acima daquilo que é as possibilidades do Varzim e criar aqui uma base de estabilidade para o clube conseguir, principalmente a nível das suas contas, cumprir sempre diariamente ou mensalmente com os seus funcionários e com os seus atletas, e depois aliar aí os resultados desportivos, conseguir fazer uma equipa competitiva com um orçamento ainda mais reduzido.
Estabilidade financeira, para aquilo que me acabou de dizer, é prioridade fundamental. Como é que consegue e vai conseguir passar essa mensagem aos sócios, quando sabemos que os sócios hoje estão sempre ansiosos por vitórias e por subidas de divisão?
É a minha ideia, a ideia da minha equipa, é o nosso caminho é esse, é primeiro sanar financeiramente estes problemas que o Varzim tem tido sucessivamente ao longo de 20, 30 anos. Andamos sempre aqui a aumentar dívida, e continuamos a pôr sempre a vida do clube em jogo, pois surgem estes problemas de vender património para fazer face a essas dívidas. Acho que os sócios, perante as minhas condições e aquilo que eu acho que é o ideal para o clube, vai ser esse o meu discurso para fora, será sempre de que o clube passará por momentos em que terá que fazer orçamentos mais reduzidos, terá que se estabilizar financeiramente, e acho que é possível fazer muito com pouco, como se costuma dizer. As escolhas têm que ser assertivas a nível do plantel, acho que o Varzim tem que se reestruturar a nível de funcionários e a nível de staff para conseguir ter um equilíbrio financeiro mensal, para conseguir cumprir, e logicamente acho que também é possível conseguir resultados desportivos, mas acho que os sócios têm que se capacitar que o Varzim, só pelo seu historial, só pelo seu nome, só pela sua história, pela sua dimensão, entrará sempre em campo para ganhar os 3 pontos, mas também tem que ter a percepção que vamos atravessar tempos mais adversos e difíceis, e que se calhar vamos ter aqui um pouco de paciência para as coisas acontecerem com médio e longo prazo, porque logicamente nós não temos uma varinha mágica para conseguir fazer logo tudo. Era isso que nós queríamos e era isso que nós idealizávamos, mas vamos precisar de tempo para conseguir pôr as nossas ideias em prática, para conseguirmos atingir os objetivos financeiros e depois também os desportivos.
No seu plano, já conseguiu estruturar quanto tempo deverá demorar a ter essa estabilidade financeira?
Sim, isto no futebol é muito volátil, mas que não se poderá dar prazos. Acho que estipularei, se calhar, o meu primeiro mandato para estabilizar e pôr as coisas como eu quero, para o clube totalmente navegar em águas mais tranquilas, e depois sim, acho que poderemos fazer equipas competitivas, tentar aumentar as receitas para podermos ter melhores orçamentos, depois também isso poderá trazer melhores jogadores e conseguir subir de divisão e conseguir meter o Varzinho para já no patamar de sul, no, nas ligas profissionais, será esse o próximo passo. Mas eu acho que às vezes acontecem coisas que não estão à espera e às vezes podemos pensar que estamos a fazer uma equipa com um orçamento mais baixo, e desde que acertemos nos jogadores e eles tenham vontade, tenham querer e sejam ambiciosos de querer jogar aqui no Varzinho, e podemos conseguir algo inédito de conseguirmos subir de divisão mesmo não estando a perspectivar esse objetivo.
Plantela que podemos ter de Varzinho na próxima época, já traçou um perfil do tipo de jogador que gostaria de ver no plantel?
Sim, nós já temos um perfil traçado. Logicamente que não é fácil acertar, não vamos acertar em todos, vamos errar e faz parte do processo errar. Agora, o que nós queremos é errar o menos possível. O perfil de contratação do Varzinho nos últimos tempos tinha sido tentar ir buscar sempre os melhores jogadores da Liga 3 nesses anos. Traria sempre inflação, porque esses jogadores, ao serem os melhores, vinham para cá mais inflacionados, porque também tinham outros clubes interessados e isso lhes elevaria o valor do seu salário mensal. E eu acho que pela política que nós queremos implementar, será sempre de trazer jogadores com potencial para serem os melhores da Liga 3 aqui no Varzinho. Projetar jogadores que têm essa ambição, esse querer. O Varzinho é um clube exigente, como toda a gente sabe, é um clube que vive sempre com grande pressão, e acho que o perfil do jogador que tem que ser aqui tem que ser um bocadinho a imagem do clube, que é um jogador com aguerrido, um jogador com alma, um jogador que dê tudo dentro do campo, que os nossos adeptos gostam. É isso um bocadinho a identidade do clube, e é esse perfil que vamos trazer, que esteja forte mentalmente para conseguir lidar com a pressão. Agora, logicamente, não vamos acertar em todos, mas iremos tentar acertar o máximo possível para conseguirmos fazer aqui uma equipa competitiva. Passará, como te disse, por esse nicho de jogadores com vontade, com a ambição de querer representar este clube e também de se quererem ser os melhores jogadores nessa época aqui e se valorizarem e depois, logicamente, tornarem ativos do clube e serem vendidos, porque isso também fará parte da tal solução e do resolver o problema financeiro do clube.
Nesse perfil encaixa-se o chamado jogador palveiro. Muitos adeptos dizem que há poucos palveiros a jogarem na equipa principal. É possível vermos nas próximas épocas mais jogadores da Póvoa de Varzinho a jogarem?
Sem dúvida, isso também é uma premissa desta direção, é voltar a ter este viveiro que é a Póvoa e que é o Varzinho, e a grande escola de jogadores que foi para um tempo, de voltar a reavivar essa máquina de formar. Não vai ser de um momento para o outro, não vai ter o seu tempo. Vamos tentar reestruturar também a parte da formação e dar melhores condições a todos os atletas e a todos os treinadores. Isso passará também já por uma primeira fase de cumprir salarialmente com eles todos, para depois podermos exigir resultados e mais profissionalismo. E acho que resolvendo esses problemas financeiros, porque eu acho que a formação neste momento do Varzinho é autossustentável, conseguirá-se também trazer mais profissionalismo, mais qualidade, e acho que se houver uma aposta do jogador palveiro a nível do plantel principal, de certeza que os pais, em vez de tirarem ou quererem tirar os miúdos daqui do Varzinho para outros clubes, coisa que antigamente era muito difícil isso acontecer, não é? Porque o Varzinho aqui competia quase todos os escalões a nível de formação nos campeonatos nacionais, e isto tem deixado de existir, e hoje em dia é muito fácil os clubes aqui das Redondezas virem aqui buscar os melhores jogadores do Varzinho, e cabe-nos a nós dar condições, apostar no plantel sénior, para toda a gente ver que aqui há aposta e que, se os pais continuarem a deixar aqui os seus meninos, que poderão aqui também conseguir fazer carreira e atingir outros níveis e conseguir chegar à equipa principal para depois serem ativos e se valorizarem, coisa que aconteceu com muitos jogadores aqui paulistas que conseguiram até chegar a fazer carreiras internacionais e chegar às seleções nacionais.
Falámos do perfil, não estou a pedir ainda que me divulgue já há jogadores para virem para cá ou não, porque isso certamente será mais daqui a algumas semanas, mas o treinador do Varzinho neste momento é o Vítor Paneira, tem contrato mais um ano, é o seu treinador, não é? Tem conversado com ele, qual é a perspectiva?
Confesso que ainda não tenho falado com o Paneira. Temos falado, logicamente, pela relação de amizade que fomos criando enquanto jogador e ele treinador. Temos uma relação aberta, sincera. O Paneira, como disseste bem, tem mais um ano de contrato. Ficou a promessa de, quando acabar o campeonato, nos sentarmos para conversar, e iremos-lo fazer. Irei apresentar o meu projeto e aquilo que pretendo para o clube ao treinador. E depois caberá ao treinador dizer se concorda, se não concorda, se acha que é o projeto ideal para continuar na carreira dele, e se eu assim decidir, logicamente que será o treinador do Varzinho, mas acho que a bola, como se costuma dizer, estará sempre do lado do Paneiro.
conviveu com ele no balneário, foi um treinador sempre importante para aquilo que o Varzim conseguiu até agora?
Sim, o Paneira foi um treinador importante na vertente em que não é fácil apanhar a equipa como ele apanhou sem direção, em que tivemos aqui praticamente 1-2 meses ao abandono, entre aspas, não é? Enquanto a direção se demitiu e se formou a comissão administrativa, tivemos aqui um vazio onde não foi fácil gerir essa vertente, e ele tinha 30 homens à sua frente, que são homens, seres humanos, que têm vidas e que não são máquinas, que têm sentimentos e que têm deveres para cumprir, não é? Que têm as suas responsabilidades financeiras, têm famílias e filhos para alimentar, e não foi fácil. Ele foi uma pessoa agregadora, foi uma pessoa importante em unir e não deixar divergir os jogadores, foi muito importante também para... Ele fez um pouco de tudo, foi treinador, foi diretor desportivo, foi até se calhar um bocadinho de presidente, entre aspas. O Varzim deve isso ao Paneira, e logicamente que conseguiu atingir o objetivo mínimo, que foi conseguir irmos à fase de subida. Depois as coisas acabaram por não se concretizar, coisa que também os jornados em atraso tiveram a sua cota parte de responsabilidade, mas logicamente não foi só isso, também houve outras situações que acho que o plantel tinha qualidade para poder conseguir atingir outros objetivos e fazer muito mais do que aquilo que fez.
Falou-se já aqui neste nosso diálogo sobre a questão da reestruturação financeira do Varzim, falou aí há momentos da questão de que a formação é autossustentável. Vai pugnar na sua direção de que as contas da formação sejam independentes da conta do plantel profissional, aquilo que não tem acontecido nos últimos anos, em que precisamente por causa disso a formação tem sido um pouco descurada?
Isso é uma pergunta bastante interessante, Pílio, e eu concordo plenamente com isso, e é mesmo essa a ideia que vamos ter. A formação vai ser fazendo parte sempre do Varzim, não do Varzim Seduc, será sempre uma parte do clube que vai se autossustentar ela mesma. O dinheiro que for da formação será alienado, logicamente, só para a formação. Quer o pagamento das colinhas dos tarrotes, quer os patrocínios das suas camisolas, quer a nível da organização de torneios e eventos, quer tudo aquilo que seja vendido na loja a nível de merchandising para os miúdos da formação, esse dinheiro será sempre facultado e levado sempre para a formação, e haverá aqui uma divisão de contas em que não vamos querer misturar. Acho que o que se andava aqui a passar era que praticamente todo o dinheiro que era conseguido na formação era catapultado e metido no futebol profissional. Logicamente que tinha que vir de algum lado, não é? Porque se fazemos orçamentos com receitas de 1 milhão e temos um orçamento de 2 milhões, tínhamos que ir buscar esse dinheiro a qualquer lado, e o parente pobre neste caso era sempre a formação, que ficava a barrar, como se costuma dizer, e isso vai deixar de acabar. A formação do Varzim tem um orçamento e consegue angariar receitas para pagar orçamento entre eles, e por isso autossustenta-se. E o plantel do Varzim também tem que se autossustentar com as receitas que conseguir para o plantel principal. Será essa a nossa ideia, e será esse o nosso caminho que queremos traçar.
No ano passado o Varzim conseguiu levantar o torneio do São Pedro Cup com centenas e centenas de jogadores, muitos dos quais aqui da Póvoa. O Ricardo vai dar continuidade, já que também foi uma das pessoas que apoiou esse torneio.
Sim, vou dar continuidade e vou continuar a apoiar. Foi um torneio que foi um enorme sucesso. Vou aqui também parabenizar as pessoas que ficaram responsáveis pela sua organização e que tiveram a ideia de o executar, que foi o Tobias e os seus parceiros. Têm feito também um excelente trabalho ao nível de formação e ao nível da escola de tarrote. Para te dizer que o Varzim neste momento, a nível de formação com tarrotes e futebol formação, é dos clubes, é o maior clube a nível nacional com mais jogadores inscritos, se não estou em erro, 900 e tal. Isso diz um bocadinho daquilo que nós temos enquanto atletas, e acho que temos que tirar partido disso, porque em 900 e tal tem que haver alguns com qualidade e alguns que possam nos acrescentar essa tal mística do jogador palmeiro, não é? E voltando ao torneio, sim, é para manter, foi um sucesso, queremos que volte a ser um sucesso, foi elogiado por todas as equipas que por cá passaram. Uma dessas certezas foi eles regressarem cá este ano, e o torneio esperemos que esteja a bom tempo, porque isso também ajuda a trazer muita mais gente, que continua a crescer, que continua a ser divulgado. Iremos tentar trazer meios de comunicação social para também fazer a cobertura e dar ainda mais mediatismo ao torneio. Acho que vamos consegui-lo e acho que tem tudo para continuar a ser um sucesso e para satisfazer, acima de tudo, as nossas crianças, que têm um prazer enorme em pisar aquele relvado. Para eles é um palco dos seus sonhos, e de que um dia eles gostariam de o pisar como séniores. Aquele dia, de certeza, que ficará sempre gravado nas suas memórias, e é essas boas memórias que a gente quer criar nos nossos meninos, e por isso esperemos todos que continue a ser um sucesso.
Claro, ao falarmos da formação, estamos a falar obviamente da academia, que há muitos anos já se fala aqui na Póvoa que o Varzim pode potenciar essa construção de uma academia. O que é que a direção encabeçada por si pode prometer aos sócios em relação à academia?
Em relação a essa situação, logicamente que vai ser um projeto a médio e longo prazo nosso. Neste momento é praticamente impossível pensar nisso. Sei que é uma situação, um problema deficitário que nós temos, que é o andarmos sempre com a casa às costas. Isto causa um bocado de transtornos aos pais dos miúdos, não é? E ao Varzim traz muitas despesas, porque tem que pagar o aluguer de vários campos a nível das freguesias para poder ter e treinar. De certeza que se nós conseguíssemos resolver o problema academia, iríamos ter um espaço só nosso, em que traríamos toda a formação lá e nos reduziria muito em custos e traria mais qualidade e mais recintos para as nossas crianças executarem a modalidade. Acho que isso poderá ser possível, espero consegui-lo ainda fazer durante o meu tempo de mandato. Não o prometo, porque não gosto de fazer promessas, mas que tudo iremos fazer para conseguir que pelo menos a academia vá avançando aos poucos, mesmo que não que se consiga fazer logo tudo de uma vez, ir fazendo as coisas gradualmente. Acho que estas dificuldades financeiras não nos podem tirar a ambição de querermos ainda mais para o Varzim. Logicamente que nos condiciona, mas não nos pode tirar esse sonho. E acho que o nosso caminho tem que ser esse, é resolver os problemas financeiros, mas olhando sempre para aquilo que podemos melhorar e olhar para aquilo que podemos potenciar no Varzim e às vezes tentar arranjar sempre aqui soluções para se ir ultrapassando as dificuldades. Poderá passar até por algum investimento externo de pessoas que queiram investir na academia e arranjar parceiros que nos possam ajudar na construção desse mesmo empreendimento, que nos traria a nós muito mais qualidade à formação, sem dúvida, e sem dúvida que esse projeto estará na nossa mente, mas se calhar numa fase mais avançada.
Também se fala muito do projeto de renovar o estádio. O que é que para si é prioridade? Se lhe dessem a oportunidade de escolher, seria a construção prioritária de uma academia ou seria a reformulação do próprio estádio?
Isso é uma pergunta difícil de responder. Logicamente que eu gostaria de fazer as duas coisas, gostaria de trazer mais comodidade aos nossos sócios, porque muito mal os nossos sócios em dias de chuva praticamente não poderem ver o futebol no nosso estádio. Só ter uma bancada coberta a poente e praticamente é mais pequena do nosso estádio, não é? A nível de lotação, acho que a direção anterior também teve algum mérito, porque conseguiu ainda fazer algumas obras de reestruturação e modulação, como um relvado novo, iluminação nova, refresh a nível de pintura, um melhoramento dos balneários, mas acho que ainda há muita coisa ainda que se pode fazer. Para nós, acho que essa também é uma prioridade, tentar trazer mais comodidade aos nossos sócios, tentar com que alguma das bancadas seja mais coberta, e logicamente que também passará sempre por tentar optimizar o estádio. Acho que há a possibilidade de podermos rentabilizar o nosso estádio. Tínhamos algumas ideias que depois serão divulgadas na altura certa para o podermos fazer, mas logicamente tudo a seu tempo.
Falou há pouco da possibilidade do Varzim abrir alguns investidos, mas como é que seria feito, vendo o horizonte, o Varzim ter um modelo de SAD, continuar no modelo de SCUD, o que é a perspectiva do seu projeto?
Não, quando eu falo na parte de investidor, seria sempre num investidor só para esse realizar da academia, não é? Logicamente que esse investidor também ter interesses na academia, como por exemplo uma cadeia de hotéis em que quisesse trazer os jogadores para estagiar para o seu hotel e tinha ali o campo que também usufruiria para poder fazer uma alienação com o hotel e a academia, ter condições de trazer equipas para poder estagiar. Isso é uma ideia, uma das. Quando me fala de SAD, estamos a falar aqui de coisas que eu completamente diferentes. A minha ideia e da minha equipa, achamos que o Varzim, se quiser dar um salto qualitativo, logicamente de maior investimento, de ter maiores orçamentos, passará sempre pela resolução de ter uma SAD. Mas acho que não pode ser uma SAD qualquer, tem que ser uma SAD com pessoas que nós achemos que sejam confiáveis, com pessoas que sejam, que tenham o perfil certo para poder ficar à frente dos destinos do clube, que sejam pessoas sérias e que nós achemos que sejam pessoas que vão conseguir valorizar do Varzim. Agora, acho importante neste momento sanar as dívidas que o Varzim tem, tentar meter o passivo a zero, porque acho que o Varzim, conseguindo resolver isso, será sempre um clube muito mais apetecível do que aquilo que já o é, e também será um clube muito mais valorizável para se poder negociar uma SAD no futuro com um real investidor. De certeza que o valor da SAD do Varzim será muito, muito maior.
O Varzim é um clube apetecível aos investidores?
Ah, isso não tenho a mínima dúvida. O Varzim é um clube muito, muito apetecível pela sua história, pelo seu historial, pela sua massa adepta, pela sua visibilidade a nível nacional, pela envolvência na cidade, porque toda a Póvoa é uma cidade fantástica para se morar, estará perto do aeroporto, está perto de muitas cidades também muito grandes aqui, e acho que isso são tudo fatores que influenciam e valorizam muito, muito o clube.
Ricardo apresenta-se a este projeto no Varzim, conhecedor do balneário, vamos assim dizer, conhecedor também de ter vivido com muitos presidentes, com muitos dirigentes, nomeadamente noutros clubes que não só é no Varzim. Apresentou uma lista um pouco diferente daquilo que é habitual, ou seja, colocou algumas pessoas que conhecem o Varzim, mas também tem aqui muitas pessoas que nunca foram dirigentes e trazem uma nova alma, um novo sangue. É isto também que quer, uma renovação ao nível do dirigismo aqui na Póvoa?
Sim, o intuito é esse. Também conseguir um misto de pessoas que já passaram por outras direções e que também têm alguma experiência e que também possam aportar essa experiência para nós. Pessoas que eu acho que são bastante competentes nas suas áreas e que nos vão ajudar muito, e pessoas que também serão competentes nas suas áreas, mas que nunca passaram por nenhuma direção e que tragam aqui um bocado de sangue novo, um bocado de uma ideia ou uma opinião diferente, mas também válida, para podermos pensar todos em conjunto em resolver os problemas do Varzim. E essa foi a equipa que eu criei e que achei que vai conseguir levar os destinos do clube a bom porto, não é? E que vamos conseguir resolver os problemas do clube, e tenho plena total confiança em todos, e acima de tudo acredito que vamos fazer um bom trabalho, porque cada um, eu sou uma, como já o disse publicamente, uma liderança em que eu não sou expert em todas as áreas do clube, não é? A minha área será sempre muito mais o futebol, porque foi isso que eu vivi durante 30 anos na minha vida, e quis-me rodear de pessoas que eu acho que também são competentes nas suas diversas áreas. Cada um ficará delegado para gerir e ter autonomia para poder gerir as suas áreas, quer seja financeira, quer seja jurídica, quer seja comunicativa.
Foi mais fácil agora nestes últimos meses? Foi tomar a decisão de ser candidato ao Varzim, ou foi a decisão mais difícil de terminar uma carreira de futebolista?
Não foram duas decisões fáceis, não foram difíceis. Terminar da carreira já estava completamente decidido, já estava completamente planeado na minha cabeça. Eu já tinha dito para mim ser a minha última época. E depois a decisão de ter assumido esta responsabilidade e ter a coragem para poder avançar neste projeto deveu-se também, lógico, numa primeira fase, a conversas aleatórias com várias pessoas da minha equipa, e depois também uma análise mais aprofundada da situação financeira do clube, não é? Porque o Varzim neste momento não vive uma situação fácil, e depois com esta situação do PER, que funcionou como uma mini auditoria, tivemos aqui uma previsão daquilo que o clube atravessa, e realmente a situação financeira por dentro, o que nos deu uma realidade mais clara, que nós achamos que existe solução, e por isso foi uma decisão mais ou menos fácil de tomar.
Na longa carreira que tiveste como guarda-redes, tens muitas histórias, certamente, que vais contando ao longo dos próximos tempos. Partilhaste balneários de diversos clubes, nomeadamente do Futebol Clube Porto, mas certamente a memória da Taça de Portugal pela Académica e os dois golos que marcaste pelo Varzim de baliza a baliza são certamente dois momentos mais marcantes da tua carreira, se calhar.
Sim, sem dúvida. A conquista da Taça de Portugal foi o momento mais alto da minha carreira. Conseguir conquistar um título é sempre valorizar, ainda por cima não querendo menosprezar a Académica num clube, pequenos clubes, não é? Teve um significado e um impacto diferente, não é? E vivi 7 anos da minha vida em Coimbra, um clube que também me diz muito. Logicamente, os dois golos do baliza a baliza no Varzim foram momentos de felicidade. Que se calhar até raros de acontecer e no clube do meu coração consegui dois, para mim também foi um facto de quase histórico e importante na minha carreira.
Falamos aqui de uma situação muito particular que viveste há alguns anos atrás, quando ultrapassaste e tiveste uma doença, que, nomeadamente um cancro, foste um vencedor do mesmo. Qual é o testemunho que tu tens para transmitir, passado já algum tempo de teres vivido esse momento mais infeliz, vamos assim dizer, mas conseguiste ultrapassar, com perseverança, certamente, com muita dedicação. O que é que sentiste para conseguires hoje ser um vencedor e dar um testemunho às pessoas que também passam por essa dificuldade?
Primeiro, senti muito apoio, não só meu, não é mental, força interior, mas também da minha família. Logicamente que é preciso ter um suporte muito grande, que nos ajuda imenso e que nos ampara nestes momentos difíceis, que é a nossa família, que são aqueles que estão sempre connosco diariamente e que têm um amor e um carinho diferente, que nos ajuda a superar. Para essas pessoas, dizer que são momentos difíceis, quem passa por eles, só essas pessoas o sentem. Eu sou a prova viva de que podemos conseguir ultrapassar as coisas com muita coragem, com muito otimismo, com muita esperança. Pensar sempre que a fase negra vai passar, vai se ultrapassar e que as coisas vão se resolver. Obviamente, uma das coisas que o ser humano mais faz é agarrar-se à vida, agarrar-se aos seus, pessoas que se agarrem, que tenham coragem e que acreditem nos médicos. Pelo menos onde eu fui tratado no IPO do Porto, fizeram um trabalho fantástico comigo, quer a nível mental, quer a nível terapêutico, e foram também muito importantes para eu conseguir resolver o meu problema, e a toda a gente deixar uma mensagem de força e de resiliência, de esperança, que consigam todos ultrapassar esses problemas, que consigam depois ter uma vida longa e feliz e de momentos de muita felicidade, porque a partir do momento que a gente consegue ultrapassar um problema desses, a vida, a maneira de olhar a vida é completamente diferente e vive-se muito mais fortemente o dia a dia e aproveita-se a vida de uma maneira diferente, porque quem vê a morte praticamente ao lado, valoriza muito mais depois aquilo que é o viver.
Deu-te mais coragem, né, para enfrentares agora este desafio que vais ter pela frente em ser presidente do Barzinho?
Ah, são desafios diferentes. Os desafios na minha vida nunca me meteram medo. Carreira foi um desafio total, um desafio diário. Ser jogador também é um desafio. Temos que nos superar diariamente, temos que ser melhor com os nossos colegas, com os nossos adversários. Ser jogador de futebol é ser competitivo diariamente, é ser arrojado, é ser profissional, é ser dedicado. E por isso é tudo muito idêntico. Se tiver esses lemas na minha vida, que sempre tive esses valores, eu vou tentar reportá-los. Quer seja na luta da doença, quer seja na minha carreira, que foi toda 30 anos, quer seja também agora neste novo projeto que vou abraçar, irei ter sempre esses valores comigo, porque foi esses valores que consegui chegar até aqui, fazer uma carreira de sucesso, e vai ser com estes valores que eu também se calhar conseguirei ultrapassar este desafio e conseguir valorizar-me e valorizar o clube e conseguir fazer um trabalho ao nível que eu acho que o Barzinho merece.
Thank you.